Alô, 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 estamos de volta com mais um assunto bem interessante por aqui, 11 horas e 7 minutos do nosso sábado. Hoje nós já estamos no dia 7 de janeiro de 2023. Olha que maravilha. Daqui a pouco a gente vai dizer, foi a primeira quinzena, já foi a segunda, já estaremos em fevereiro, já é carnaval. Que loucura. Que conversa boa, hein, com o doutor Osmar, né? Foi muito bom mesmo. Falamos sobre água hoje, falamos sobre muita vida, muita saúde do corpo. E como é que está a saúde da mente? Professor Maurício Valente, bom dia, obrigada por ter vindo.
O prazer é sempre meu, Olga. Obrigado, viu? Feliz estar aqui.
Família tá bem?
Família tá bem, graças a
Natal,
Deus.
Natal, ano novo, bem. Tudo?
Tudo certinho.
Coisa boa.
Coisa boa.
Coisa boa. Como é que nós estamos, hein? Como é que tá a nossa cabeça? Aliás, eu queria ter te falado com você ainda antes do Natal, ano novo. Muita gente sofre muito, né? Se desespera, chora, entra em crise, toma remédio ou toma porre. E Natal, Ano Novo, que não gosta dessas datas e sofre muito. Bom, já foi, já passou. Mas o que, que a gente tem que fazer nessas horas com um familiar que é assim ou com um amigo para ajudar?
Eu acredito que são duas etapas, né? Quando a gente fala hoje, eu gosto muito de uma palavrinha, Olga, que se chama autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade é a capacidade que nós temos de olhar para dentro da gente e parar só de reclamar da vida e botar a culpa nos outros. Então, quando a gente começa a olhar o que eu posso fazer diante de uma situação, e veja, na nossa vida, se vocês observarem, a gente pode passar por dois tipos de situações. Situações aonde eu fui o responsável por causar algum dano a alguém, alguma situação, ou eu posso passar por situações onde eu realmente não tive o que fazer. Situações de doença em família, situações de perdas, situações de traição. Ou seja, nesse momento eu não tive o que fazer. Pois é, mas segundo o Viktor Frankl, né, que foi um neuropsiquiatra austríaco, ele teve no campo de concentração, então ele tem até livros escritos, né, Em Busca de Sentido, é um livro muito famoso dele, que eu gosto bastante. O Viktor, ele fala que sempre, mesmo nas situações mais adversas, mesmo quando a gente não tem, acha que não, eu não posso fazer nada diante de uma situação, eu sempre tenho escolha. Então, eu acredito que a capacidade que a gente tem de escolher, Olga, e parar de reclamar da vida, e pegar o que eu posso fazer diante daquela adversidade, porque as adversidades, elas vão acontecer, elas vão entrar na nossa vida, elas vão dar trabalho, elas vão nos criar desconfortos, né? Mas assim, o que eu posso fazer diante dessa situação? Sempre, né? Que escolha eu tenho, mesmo num ato de injustiça? Você pega, por exemplo, existem muitos relacionamentos onde existe isso tanto da parte de homem quanto mulher. A falta de responsabilidade afetiva, por exemplo.
O que, que é a falta de responsabilidade afetiva?
São homens, por exemplo, vou pegar no caso de homens, mas pode acontecer com mulheres também. São homens que não têm compromisso com a mulher. O que acontece é que a mulher não importa com ele, para ele, então ele não dá atenção para sua mulher, ele não tem o processo empático de olhar para a mulher, ele não atende às necessidades da sua mulher, e acontece também ao contrário, vice-versa. A mulher para o homem. Então ele não tem, aí ele trai, aí ele vai para bagunça, ele só pensa nele, ele tem um narcisismo normalmente acompanhado junto, então ele não tem uma responsabilidade afetiva. Então esse relacionamento vai muito mal, essa mulher vai sofrer bastante.
Falando nisso, o que você me diz sobre os relacionamentos abertos?
Eu não concordo, tá? A gente não julga, faz parte do meu trabalho não estabelecer julgamentos. Eu não concordo porque você cria um emaranhado familiar muito perigoso. Quanto mais pessoas você se envolve, quanto mais pessoas você beija e você faz amor, mais você se relaciona com o sistema familiar dela, mesmo que você não conheça o pai e a mãe. Isso é um estudo da terapia sistêmica. Você entra num emaranhado sistêmico. Então você passa a reverberar traumas e situações de um sistema familiar do qual você nem é pertencente, vamos falar assim. Então eu não gosto, eu sou a favor. E outra, se você olhar o fundo, quem tem um relacionamento aberto, tá mergulhado em algum tipo de vício. Isso é algum tipo de vício. Então, se tem vício, está tampando algum buraco, está tampando alguma carência. Então, tecnicamente, dentro dos estudos que eu tenho, veja bem, nós não somos dono da verdade. Eu não estou aqui na posição de Jesus falando que é certo, que é errado. Eu, como terapeuta, pelo que eu estudo, eu não acho salutar esse tipo de comportamento.
É, porque tá? eu às vezes, né, quando eu leio sobre o assunto, enfim, eu também não viveria um relacionamento aberto,
exato,
jamais.
Uh-huh.
É, eu saio com um, dois, três, quantos homens eu quiser, ou mulheres, porque uhum. nós, está assim hoje, né? E, ou também o meu companheiro pode sair com quantas mulheres ele quiser. É, e depois volta para casa. Não consigo. Quando uhum. você fala dessa questão de trazer, entrar na vida do outro, vai trazer o que é bom e o que é ruim também, né? Porque
isso.
não há como você não saber da vida do outro, do pai do outro, da irmã do outro, se o outro tem filhos ou a outra, não é mesmo?
Você se emaranha com o processo biológico dele. Isso tem estudos mostrando, né? Então, mas você não percebe. São situações que atuam num campo além do aparente. Então, esse campo, além do aparente, ele cria esses transtornos. E aí, você, quando você vê, você está emaranhado, está vivendo situações na sua vida, mas você não vai ter consciência disso, você vai achar que é coincidência. Então, eu realmente não sou a favor. E outra coisa, por que que você precisa de vários parceiros, né, Olga? A pergunta é essa, a grande pergunta. Por que que você precisa de vários parceiros? Você precisa estar toda hora com pessoas diferentes, trocando. Então, já parou para pensar nisso?
Relacionar-se, no meu modo de entender, dá trabalho.
Ah, sim.
Porque ele exige dedicação.
Dedicação. Responsabilidade afetiva.
Responsabilidade afetiva. Eu preciso saber como está essa pessoa. Se ela está feliz, se está triste,
isso.
por que está triste. Se está bem, se está doente, é a questão de ajudar, leva no médico, lembrar o remedinho que tem que tomar. Isso é amor. É o jeito de você, isso seja
isso.
entre um casal, né, ou entre a relação entre mãe e filhos, enfim, também. Mas a gente está falando de casal aqui. É, porque, se não, do que vale a vida junto, hein? Se não é ter essa responsabilidade, né? Vire-se, não tenho nada a ver com isso, né? Mas aí precisa ter uma participação que me parece que os homens agora, de uns tempos para cá, vai, vamos, eu posso falar seguramente, porque eu estou tantos anos falando desses assuntos, doutor, mas na minha cabeça tem um registro assim que nos últimos 15 anos os homens estão mais dentro de casa. Os homens estão indo para o mercado, aprenderam a trocar fralda, cuidam
isso.
das crianças, mas isso é muito recente. 15 anos não é nada, doutor.
Não é nada. Historicamente, não é nada. Perto de uma cura que o masculino tem que fazer com o feminino, porque o masculino e o feminino, se você pensar historicamente, é igual gato e rato. Então, nós estamos aprendendo a nos curar dessa relação do masculino com o feminino. Porque, ah, eu tive uma dor lá, o fulano me fala, eu tive uma dor com a minha mãe. Essa dor com a mãe mal resolvida vai influenciar nos outros amores dele. Portanto, nas novas mulheres, na próxima mulher. Então, isso é uma coisa linda que tem acontecido. Então, todos, não só eu, mas muitos produtores de conteúdo, estão plantando sementinhas e vêm contribuindo para esse mundo onde homens, e eu sou um homem, eu posso falar por mim, vem amadurecendo, vem se desenvolvendo para ter responsabilidade afetiva, para parar de reclamar e botar a culpa na minha mulher a vida inteira, né? Porque eu botei a culpa na minha mãe a vida inteira, parar com esse papo infantil e falar assim, ó, aonde eu, o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento?
E a mulher parar de reclamar do marido.
E a mulher parar de reclamar do marido.
Fazer a parte dela também.
Aí sim, aí nós estamos chegando num nível de maturidade que caminha, que sai da quarta camada, conforme Olavo de Carvalho já falava. A camada 4 é uma camada que a gente deveria ter saído no máximo até 8 anos de idade. E tem gente que vive, Olavo fala que mais de 80% da população estão presas nessa quarta camada afetiva.
O que é essa quarta camada?
Essa camada é uma camada afetiva, onde eu quero beijo, eu quero ser olhado, eu não quero olhar para ninguém, eu quero só que me atendam afetivamente. Em outras palavras, é isso. Que é uma criança.
Até os 8 anos de idade?
Mais
disse?
Ou menos até
mais
8 anos.
Uhum.
Até 8 anos de idade. Então, tudo bem, uma criança de 8 anos, eu entendo que ela quer ser olhada, ela quer ser amada, ela
Mas
quer ser tocada.
Mas atenção, tudo para ela.
Tudo para ela. Ela não sabe ter uma empatia, saber o que você precisa como adulta e tal. Agora, a gente já deveria ter saído dessa camada, né? Como ser adulto.
Então, tem adulto, homem e mulher, que leva isso pro resto da vida.
Isso, pro resto da vida. Se não despertar, se não estudar, se não ir num processo terapêutico. Porque quando a gente fala de autorresponsabilidade, tem uma coisa muito bacana, Olga. Ah, Maurício, mas eu ando muito depressivo. Você imagina assim, você é um corredor. Você quer correr uma maratona inteira e pegar uma boa colocação. Você precisa treinar. Mas e se você quebra a perna? Se você quebra a perna nesse processo, você não vai conseguir treinar. Você primeiro precisa curar da perna para depois você voltar a treinar. Isso é um processo lógico. Então, se você que está me ouvindo aí, passa por um processo depressivo, um processo muito ansioso, realmente você vai ter dificuldade de amadurecer e de ter autorresponsabilidade, porque você está meio doente da mente. Então você precisa parar tudo, buscar a cura para a sua depressão, para a sua ansiedade, para a sua bipolaridade, para depois você recuperar o teu processo de autorresponsabilidade. Porque um dos critérios, o que, que é autorresponsabilidade? É eu saber gerenciar as emoções. Quando eu tenho autorresponsabilidade, eu sei gerenciar aquilo que acontece comigo de bom e de ruim. Mas se eu estou depressivo, eu perco essa capacidade. Assim como se eu quebrar a perna, eu não consigo correr. Então você precisa muitas vezes de ajuda, tá? Eu sou um terapeuta, mas eu falo assim, cara, você pode conseguir ajuda num livro. Você pode conseguir ajuda num vídeo, em leituras. Então, conversando com pessoas experientes nessa área ou até fazendo um processo terapêutico. Tá? Mas assim, você tem que ter o seu movimento.
Agora você tocou num assunto interessante da busca de informação, você tem um vídeo, livros, né, são tão bons, mas tem gente que não gosta de ler, mas a gente tem, no YouTube a gente tem tudo, a gente tem tudo. E a gente tem um tal de WhatsApp, e tem gente que só está vivendo por ele, só está se informando por ele, o que me dá muito medo. O que conselho você tem a dar às pessoas? Ontem mesmo eu mandei um vídeo para um diretor nosso, nosso querido Kaique, meu chefe, não sei se está lá me ouvindo. Eu falei, patrão, você que é um homem bem informado, me diga o que há de verdadeiro nisso. E ele falou assim, nada, isso é um bando de loucos. Então, a gente está tendo... Está recebendo um volume continua de informação falsa, de mentira, que está deixando as pessoas doentes. E a gente se informa por todas as áreas, né? A gente lê livro, lê o jornal, lê o que realmente interessa e tem a fonte, a gente tem segurança da informação que está lendo, mas a maioria não, doutor. O que faz? É o tal do WhatsApp o dia inteiro.
Eu já penso que se você está no WhatsApp o dia inteiro, já tem algum vazio, porque você poderia estar aproveitando esse tempo de uma melhor forma, né? Você tocou há minutos atrás num ponto que eu considero fundamental. Ninguém é dono da verdade e ninguém é contra você ter uma casa boa e um carro bom. E uma propriedade boa, você enriquecer. Porém, a gente sabe, a vida nos mostra há tantos anos que quando você morre ou quando você perde um ente querido, nada disso é levado para dentro do caixão. Então isso nos mostra há anos que o sentido da vida é o relacionamento. É você se conectar com a natureza, é você se conectar com a árvore, com os pássaros, com as pessoas que você ama. Você pode ter tudo, desde que você também faça isso. Porque senão a sua vida fica sem sentido. E uma vida sem sentido é uma vida perdida. É uma vida que você vai viver e não vai saber nunca o que você está procurando. Você não vai saber nunca o que você está encontrando. Aí você fica procurando no WhatsApp, você fica procurando no Instagram. Pessoas que ficam vendendo coisas que não são nem verdadeiras. Uhum. A pessoa fica vendendo um modelo de mundo no Instagram, a gente cansa de ver isso. Que a pessoa não tem aquilo, a pessoa não é aquilo. Então, o que, que eu aconselho para você que está buscando informações e chega? Checa de onde está vindo. Eu, por exemplo, tenho um cuidado muito grande no meu canal, que é falar de onde eu estou tirando. Você vê, eu vim aqui falar de autorresponsabilidade, citei o Viktor Frankl. Citei um livro onde você pode acessar e buscar na fonte. Então, eu acredito que quando alguém fala alguma coisa... Você procura ver o meu canal, procura ver o canal da pessoa que você gosta, vê se essas informações têm fundamento, da onde que ele está tirando isso. Eu acho que isso é um grande valor.
Você tem toda a razão. É um vazio. Essa pessoa está num vazio.
Está num vazio. Ela
está
num vazio.
E aí pode entrar tudo. Eu vou dar mais um exemplo. Eu vou ler. Vou ler agora.
Claro.
Lembra que eu te falei quando cheguei aqui sobre uma informação que eu recebi? Alguém me mandou um vídeo sobre os cursos de que não terá mais necessidade de diploma. Então, eu vou dizer como que a notícia foi passada, certo?
Certo.
A notícia me foi passada da seguinte forma, que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou que daqui para frente não serão mais exigidos os diplomas, entre eles médico veterinário, engenheiro, fisioterapeuta, psicólogo, nem exame da ordem dos advogados. Essa foi a informação que me passaram, inclusive disseram assim: olha, Olga, é um assunto bom para você falar no seu programa da CBN. Ok. Achei estranho aquilo, falei, mas peraí, eu não vi nada disso. Deixa eu ir buscar a informação correta. Perfeito. Onde está a verdade? Pois bem, a verdade está aí no Google, onde você quiser digitar. No apagar das luzes de 2022, o deputado federal Thiago Mitraldi, do Partido Novo de Minas Gerais, protocolou um projeto na Câmara dos Deputados que acaba com a necessidade de diploma para 106 profissões. Entre elas, veterinário, engenheiro, fisioterapeuta, além de exames da ordem dos advogados. Esta é a verdade, esta é a correta. O projeto é não do presidente eleito recentemente, mas o projeto é do deputado federal Thiago Mitraldi, do Partido Novo de Minas Gerais. Então, eu estava falando com a Fran, desabafando com ela. A gente recebe uma notícia e tem que imediatamente correr buscar onde está a verdade. A gente não sabe mais aonde está a verdade. E a pessoa que se informa só via WhatsApp, ela está fora da realidade.
Ela está fora da realidade. Por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo falando que a criança, ela começa a descobrir os seus órgãos sexuais, o pênis, a vagina, quando ele tem de 4 a 5 anos, certo? Uhum. Eu imediatamente cito de onde eu tirei isso. Tá? Eu cito isso, que é de um autor também austríaco, tá? O Wilhelm Reich, que ele fala muito sobre essas questões, tá? Sobre trauma de humilhação ao 3 anos do desfraude. Então, o que eu tenho muita preocupação? A pessoa que está me escutando, se ela procurar o fundo no meu perfil, ela vai encontrar tudo da onde eu trago. Ela pode saber o livro que isso está e aonde busca. Importante. Então, isso é importante porque dá credibilidade. Então, quando a gente pega, às vezes, informa, isso é autorresponsabilidade.
Isso é.
Porque eu estou assistindo aqui e falo, olha o que você fez. Foi uma autorresponsabilidade. Em vez de você ficar descendo a lenha, só reclamando da vida, você foi lá, deixa eu buscar essa informação correta. Você foi lá atrás do que você podia fazer. E aí você encontrou o que realmente estava por trás. Isso é autorresponsabilidade, isso é gestão. Mas só consegue fazer isso, Olga, quem está bem. Ou numa capacidade emocional relativamente bem. Quem está muito depressivo, bipolar, muito ansioso, essas pessoas perdem essa capacidade. Então aí é que você que está me ouvindo, que está nessa situação, busque ajuda ou vá estudar para que você possa corrigir esse equilíbrio seu para você passar a ter responsabilidade. E basicamente a autorresponsabilidade é eu parar de botar a culpa nos outros e reclamar da vida. É olhar o que eu posso fazer. Mesmo diante de uma situação que pareceu muito injusta, eu tenho escolha. Eu sempre tenho escolha. A escolha é inerente ao ser humano. É o que torna uma pessoa diferente. É o que torna uma pessoa consciente. É a capacidade que eu tenho de escolher coisas melhores para mim, coisas melhores emocionalmente, inclusive para servir o próximo com mais empatia.
Você é uma pessoa de muito sucesso, aliás, os seus vídeos, a sua página, obrigado, gosto muito. Você é um homem de sucesso, não é à toa, por essa forma de conduzir a sua vida e esses conselhos magníficos que você nos dá e a fonte, você nos dá a fonte de onde está a verdade, onde você buscou, né? Então, isso é muito importante, por isso que você cresce, porque tem uma responsabilidade muito grande. E quem faz comunicação tem de ter responsabilidade.
Perfeito. Penso
muita
igual.
Muita responsabilidade.
Penso muito igual.
Eu não
igual.
Posso vir aqui e ficar falando asneiras. Ah, tudo bem, não sou perfeita, a gente erra.
Claro,
mas,
claro.
Meu Deus, eu tenho de ter responsabilidade, porque eu sei que tem muita gente lá do outro lado ouvindo e vai colocar em prática aquilo que eu estou falando. Isso é certo e seguro, não tem erro nisso, né? Agora, quando você fala dessa autorresponsabilidade e da pessoa parar, por exemplo, de reclamar, né? Essa pessoa tem consciência de que ela reclama o tempo inteiro?
Alguns não têm. A maioria, eu diria, que não tem, que está num padrão tão viciante e repetitivo. Isso é uma questão de neuroplasticidade, né? Tudo aquilo que eu repito várias vezes. Hoje, por exemplo, você escova o dente e você nem percebe que você está escovando o dente. Você está escovando o dente e está pensando em outra coisa. Vira um automatismo. A gente chama de automatismo secundário. Ou seja, se eu aprender a tocar violão agora, eu nunca peguei no violão. Estou com um professor aqui, ele está me ensinando. Eu vou ter que pensar para fazer os acordes. À medida que eu vou treinando e vou automatizando aquilo. Aquilo vai para uma outra área neurológica minha. Por exemplo, um neoestriado. Ele vai para um núcleo de base. Ele vai para uma outra área. Aí eu consigo tocar violão conversando com você. E aí, Olga, como foi teu final de ano? E estou aqui dedilhando, tocando um violão. Porque aquilo virou um automatismo. Quem está reclamando demais, não está reclamando desde ontem. Já está reclamando há anos. Então virou um automatismo.
Sabe aquela pessoa? Eu até deixei, por exemplo, de falar com algumas pessoas ao longo da minha vida, porque também a gente vai ficando seletivo, né?
Eu concordo.
A gente vai envelhecendo e vai tirando algumas coisas da frente. Eu não quero mais isso pra minha vida.
Isso.
Não quero mais aquilo. Mas, por exemplo, eu ligava pra uma pessoa. Todo dia ela tinha uma dor nova.
Sim.
Isso é vitimização.
Provavelmente.
Carência.
Provavelmente.
Então tá, eu tô com dor de cabeça, então a Olga vai me dar mais atenção, né? Agora, eu parei. Não, chega.
Sim.
Aí a pessoa, mas você não me liga mais? Aí eu falei assim, sabe, cada vez que eu ligava você tinha uma dor nova, eu cansei.
Uhum.
Como está essa pessoa hoje, não sei, porque faz muito tempo que eu não ligo. Porque, assim, aquela história de você se preocupa com a pessoa, sim, já pedi para se tratar, para fazer terapia, já pedi para fazer um monte de coisa, porque a gente quer ajudar as pessoas que a gente ama, que os amigos que a gente gosta, né? Apesar que eles vão raleando, né? Que nem aquela música, A Lista, né? Do Oswaldo Montenegro, que é maravilhosa. Você podia... Sim. Aliás, não tocamos nenhuma música hoje, né? Você podia, né? Faça uma lista dos grandes amigos, né? Enfim, a gente precisa estar atento a isso. Isso, porque às vezes isso, às vezes não, quase sempre, isso começa a impregnar a vida da gente também, né? Se libertar disso é saudável.
A vida são ciclos, Olga. Tudo é, independente de você gostar ou não do budismo, o budismo tem uma frase muito interessante.
Aliás, hoje é o dia de liberdade de cultos.
Olha que legal.
Hoje é.
Então, o budismo tem uma frase que eu acho incrível, tudo é impermanente.
Olha que bacana.
Olha que lindo.
Tudo é impermanente.
Por isso que a gente deve aproveitar. Então, os ciclos de amizade também. Sim. Que aconteceu com você, eu fiz também. Tem coisas que não faz mais sentido, né?
Meu querido professor,
que
terapeuta,
delícia.
Amigo, palestrante, excelente para a gente entrevistar, não é mesmo? Porque ele sempre deu uma mensagem muito boa. Maurício Valente, muito obrigada. A sua página para as pessoas seguirem é?
@ Maurício Valente Oficial.
Pronto.
É o meu Instagram, você me segue lá.
Um beijo pra sua mames que tá lá.
Ah, que legal, ela vai amar. Já vou mandar.
Mandamos um vídeo pra ela.
Vou mandar pra ela.
Lá em Ilha Solteira. Bom final de semana e até sábado.
Fica bem, Olga. Obrigado, um prazer.
Igualmente, sempre.
Sempre.
Faço uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar?
Ah, alguns a gente desiste.
Quantos
tem alguns que a gente desiste, mas tem outros que não. Que a gente precisa renovar as energias todos os dias e seguir. Agora são 11 horas, que tempo que passa rápido, hein? Você quer saber mais? Quer saber? Você nunca leu nada, nunca ouviu nada sobre esteatose hepática, a tal da gordura no fígado? Presta atenção na pauta a seguir com Gilson Giombelli, que vai ser muito bom esse assunto. Até já.
Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos?
Revista CBN com Olga Bongiovanni. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 7 de janeiro de 2023. O ministro da Justiça, Flávio Dino,